a preencher. Depois, olá, bom dia. Então, seja bem-vinda. Aqui, com certeza. Depois há mais de dois lugares. Não, nessa não. Essa fica livre. Obrigado. Seja bem-vindo. Deixe-me só primeiro a confirmar que são estas as pessoas que aqui estão.
Sim, a Lígia, sou eu, a Paula está ao meu lado, a Rosário é o Almeida e a Manuela Almeida é o Cristal de Branco.
Okay. E depois a Mariana Lopes, a Marta Alves,
sim.
E a Silvia Caetano Campos. Campos, não vem.
Não,
não vem. Sim. Não, a Paula Campos.
Não vem. Está a Clara Conte.
Sara.
Clara.
Bem, muito bom dia. Vamos, sejam bem-vindos à Comissão de Educação e Ciência. Temos esta audição planeada sobre a petição 376, que solicita a ratificação das listas de mobilidade interna e contratação inicial 2017-18, divulgadas pelo Ministério da Educação. Eu gostava de informar os senhores deputados que estão aqui connosco as doutoras Lígia Violas, Paulo Fazenda, Rosário Gestosa, Manuela Almeida, Mariana Lopes, Marta Alves, Silvia Caetano e Clara Conte. A todos desejo as boas-vindas à Comissão. Isto vai funcionar da seguinte maneira. Têm inicialmente, e podem distribuir o tempo como quiserem, mas têm 10 minutos para fazer a vossa intervenção inicial. Não sei quem é que vai falar, mas isso está à vossa disposição, mas só têm 10 minutos. Se não usarem o tempo todo, depois podem ter mais tempo nos últimos 10 minutos a seguir, ou vice-versa, se usarem tempo a mais agora, depois não têm tempo nos 10 minutos finais. Tentamos, é bom tentar manter o mais possível dentro dos 10 minutos, que é para as questões que os senhores deputados queiram levantar possam depois ser esclarecidas. Depois, cada um dos grupos parlamentares tem 3 minutos para perguntar o que entenderem e tentar obter esclarecimentos vossos, e depois tem os 10 minutos finais para a vossa apresentação. O tempo conta ali naquele relógio, e portanto, não sei se consegue ver esta distância, às vezes há pessoas que têm alguma dificuldade. Eu, quando faltar um minuto antes do fim, eu começo a fazer gestos com a mão, para dar uma ideia que estão-se a aproximar do fim. Penso que quem vai fazer a primeira intervenção é a doutora Lígia Violas.
Sim,
eu usava aquele microfone, se possível. Sim, faz favor. E outros.
Sim.
Portanto, eu dou a palavra à doutora Lígia Violas.
Ok. Antes de mais, eu gostaria de cumprimentar os senhores deputados dos diferentes grupos parlamentares, agradecer a nossa presença e participação nesta Comissão de Educação e Ciência, que hoje tem como ponto fundamental da ordem de trabalhos a petição pela retificação das listas de contratação inicial e mobilidade interna de 2017-2018, publicadas a 25 de agosto. Permitam-me então contextualizar a origem desta petição para salientar o seguinte. Primeiro, ela foi escrita e publicada num domingo à noite, dia 27 de agosto, 2 dias após a publicação das listas definitivas que foram e continuam a ser objeto de contestação. Segundo, foi encaminhada para o Sr. Ministro da Educação, com conhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro, no dia 29 de agosto, pelas 22h40, cujo texto, passo a citar, a petição cujo texto e link indicamos abaixo reuniu quase 3.500 assinaturas em menos de 42 horas. Muitas das quais de pessoas que foram obrigadas a aceitar colocação, sob risco de exclusão, numa escola que não querem e que não as quer nestas condições. Dependemos unicamente de si e da sua equipa para reverter uma situação que irá mexer na vida de milhares de pessoas e por 4 anos. A sua intervenção não será esquecida. A resposta formal às nossas preocupações descritas na petição chegou na manhã seguinte, dia 30 de de agosto, mas não foi dada pelo Ministro da Educação como deveria ter sido, mas pela chefe do gabinete do Sr. Primeiro-Ministro, que se limitou a reencaminhar-me um e-mail enviado para a chefe do gabinete do Ministro da Educação, onde se lia apenas, passo a citar, cumpro-me remeter a Vossa Excelência o e-mail enviado ao Sr. Primeiro-Ministro por Lígia Violas. E porquê é que é tão importante ter referido a origem desta petição, bem como a atuação dos Srs. Ministro da Educação e Primeiro-Ministro? Por várias razões, Srs. Deputados. Porque prova que o Sr. Ministro da Educação teve atempadamente conhecimento do problema, uma vez que esta petição lhe foi enviada depois de subscrita por 3.500 pessoas em tempo recorde. E porque prova também, mostra ainda que o Sr. Ministro da Educação se demitiu não só de me dar uma resposta, mas muito mais grave do que isso, prova sobretudo que também se demitiu de resolver este problema numa altura em que o podia e devia ter feito sem prejuízo de ninguém. O número de subscritores desta petição deve ainda fazer-nos refletir obrigatoriamente sobre o número real de docentes lesados na colocação das listas a 25 de agosto. Cumpre este respeito dizer que este grupo de docentes solicitou, junto de todos os contactos que têm vindo a estabelecer até ao momento, a identificação do número de docentes lesados, tendo-o feito inclusivamente nesta comissão, a quando da nossa participação a 12 de setembro. Porém, até ao dia de hoje, e aqui reunidos, senhores deputados, este número factual é ainda desconhecido e, por esta razão, o que tem sido afirmado às federações sindicais e à comunicação social pelo Ministro da Educação, pela Secretária de Estado Adjunta, Dra. Alexandra Leitão, e pelo Sr. Primeiro-Ministro, Dr. António Costa, não passa de conjeturas duvidosas que em nada correspondem à verdade. Sobre esta questão tão fundamental, impõe-se aqui afirmar que o nosso Primeiro-Ministro revela uma desinformação assustadora quando, na sua intervenção quinzenal na Assembleia da República, no dia 4 de outubro, refere que o número de docentes afetados é, passo a citar, muito reduzido, cerca de uma centena. Esta afirmação é não só uma inverdade, que revela o seu desconhecimento, como entra em contradição com a informação da doutora Alexandra Leitão, que em declarações ao Jornal Público, a 15 de setembro, afirma, passo a citar novamente, ao Ministério apenas chegou um abaixo-assinado subscrito por 280 professores. Importa concluir-se daqui que continuamos a solicitar que o Ministério da Educação torne público o número de docentes lesados na colocação das listas de mobilidade em 25 de agosto, conforme lhe compete. E que, apesar do mote inicial da petição, a rápida anulação das listas definitivas, se encontrar agora em apreciação nos tribunais com mais de 26 ações judiciais de massa, envolvendo centenas de professores, o que também contraria os números mencionados, sobretudo pelo Primeiro-Ministro, o problema persiste, uma vez que os docentes lesados continuam em funções nos locais onde foram providos, a maioria dos quais sem qualquer tipo de resposta aos recursos hierárquicos interpostos, apesar de esgotado o prazo legal para esse efeito, e nem qualquer garantia de resolução. A par do amorfismo verificado na falta de resposta atempada, da desinformação, chamemos-lhe assim por cortesia, do nosso Primeiro-Ministro e Ministério da Educação, os professores sofreram ainda, por parte da tutela ministerial, o anunciar de medidas e soluções, ou antes, não soluções, que não só não resolvem o problema em questão, como perpetuam. Foi neste sentido que o secretário-geral da FENPROF, Mário Nogueira, a 15 de setembro, à saída da reunião com o Ministério da Educação, afirmou o que passo a citar. O Ministério não aceitou as sugestões apresentadas por esta federação sindical e não apresentou qualquer proposta de resolução para além do alargamento do prazo de permutas. Numa carta endereçada ao Primeiro-Ministro, o mesmo secretário-geral reiterou ainda a sua surpresa por, logo após a realização da reunião, ter tido conhecimento de que, e cito, a comunicação social fora informada da existência de uma solução política que uma hora depois viria a receber por correio eletrónico. Sobre a decisão anunciada pelo Dr. Alexandre Leitão de realização de um concurso interno antecipado para o próximo ano escolar apenas para os docentes lesados e com as vagas que possam eventualmente surgir, cumpre dizer que, à luz da lei atual, isto é ilegal, uma vez que em ano de concurso interno não só cessam as mobilidades referentes ao concurso interno anterior, como a realização de um concurso de vinculação extraordinário também implica um novo concurso de mobilidade interna, como pode ser conferido pelo Decreto-Lei nº 132, no artigo 28. mas entendemos que a realizar-se um concurso com base nestes pressupostos, este perpetuaria e talvez até exacerbaria as injustiças observadas este ano, na medida em que os horários a concurso seriam apenas os dos docentes que se sentem lesados, estando os tão almejados horários mais próximos da sua residência ocupados por docentes, por se encontrarem numa escola próxima de sua casa, não iriam concorrer. É esta situação de desigualdade e de desrespeito pela graduação profissional a grande causa de insatisfação e contestação por parte dos docentes, senhores deputados, que viram afetada nocivamente a sua vida profissional e familiar. As consequências manifestam-se também a nível físico, psicológico, social e na capacidade de desempenho da nossa atividade. Todo este quadro está a refletir-se na qualidade da atuação docente dentro da comunidade educativa e na dinâmica do funcionamento das escolas, com prejuízos a vários níveis. A este propósito, o Presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, Dr. Filinto Lima, em declarações prestadas no passado dia 29 de setembro, referiu que os professores estão a passar um mau bocado até em termos intelectuais e mentais e por isso recorrem a atestados médicos. Esta situação obriga as escolas a contratar professores, o que demora sempre algum tempo, ficando os alunos, entretanto, sem aulas, além de implicar maior despesa para o Estado. Fim de citação. É exatamente por esta razão, senhores deputados, que insistimos na necessidade e urgência da colocação administrativa ainda para este ano letivo, que resulta na única possibilidade do momento, uma vez que o Ministério da Educação recusou todas as soluções apresentadas pelas federações sindicais e pelo CIP para a resolução deste problema. Sublinhamos que esta é a única medida que reúne consenso e é acolhida também pela Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas e pela CONFAP, cujo presidente, Jorge Ascensão, referiu que qualquer medida que contribua para a estabilização da vida profissional e familiar dos docentes é pela CONFAP acolhida e, perante o atual cenário, a colocação administrativa parece ser a melhor solução, sobretudo porque, e frisou isto, a responsabilidade do que aconteceu aparentemente não foi dos professores. Nesse sentido, espero que o Governo manifeste um interesse genuíno na resolução do problema, de modo a evitar que haja qualquer perturbação ao longo do ano letivo e que os alunos e a qualidade do ensino não saiam prejudicados. Senhores deputados, para além de tudo o que aqui foi exposto, importa prevenir, mas sobretudo tal como é referido na petição, impedir situações semelhantes no futuro. Para tal, não podemos deixar de reforçar a necessidade do cumprimento escrupuloso da lei que regulamenta o regime de seleção, recrutamento e mobilidade do pessoal docente e também, não menos importante, em que moldes é que se irão realizar os próximos concursos. Relativamente ao primeiro aspecto referido, apontado também como uma necessidade no parecer emitido pelo Sr. Provedor de Justiça a 26 de setembro, há que garantir mecanismos de auditoria e fiscalização independente que possam detectar e levar à correção de situações anómalas nos procedimentos, de forma a evitar colocações com base legal duvidosa. Já no que diz respeito aos próximos concursos, devem apurar-se todas as vagas horários antecipadamente e devem ir, tal como a lei prevê, todos os horários a concurso, completos e incompletos. Importa ainda que os diretores de agrupamentos de escolas introduzam todas as necessidades temporárias nos prazos estabelecidos e que não se verifique, como este ano, na sétima reserva de recrutamento, a presença de horários completos anuais. Face ao já anunciado processo de vinculação extraordinária, que apoiamos, espera-se que os normativos sejam alterados já para 2018 e que passe a haver a possibilidade de todos os docentes em QZP poderem concorrer em igualdade de oportunidades e de acordo com a sua graduação profissional às vagas existentes neste processo. Note-se que isto não iria reduzir em nada o número de contratados a obter o vínculo, uma vez que o total de lugares permanecerá inalterado. Todas as outras sugestões sobre esta matéria não cabem nesta primeira interpelação, mas estamos desde já disponíveis para enviar um documento ou discutir o assunto num próximo encontro. Para terminar, há que ir ao encontro do último pedido indicado na petição, que é, passo a citar, um compromisso sério, com prazos devidamente firmados, com vista ao esclarecimento total das regras de concurso e colocação de docentes, o que subentende a clarificação de todas as normas e procedimentos a eles associados. Assim, senhores deputados, nesta petição, para além da colocação administrativa para este ano, pretende-se, já para o ano escolar 2018-2019, se realize um concurso justo e em que se cumpram as regras estabelecidas pela lei. Muito obrigada a todos pela palavra.
Muito obrigado, senhora doutora Ligia Violas. Eu passaria agora a palavra ao PSD. Não sei quem vai fazer a intervenção. O senhor deputado Amadeu Albergaria.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero saudar todos os senhores e as senhoras deputadas e quero, de uma forma muito particular, saudar todos os professores e professoras que aqui estão de regresso à Comissão de Educação. Esperávamos que pudessem regressar noutras circunstâncias, basicamente com o vosso problema resolvido, mas, como todos sabemos, isso não acontece. E queria cumprimentar pela exposição que foi feita, muito factual, cronológica, e que expõe bem todo o início do processo, do que foi feito, a discordância com algumas das soluções ou eventuais soluções para a resolução do problema e a forma como isso, este problema, como sempre se diz desde o início, a manter-se, iria afetar a própria vida das escolas, como está a afetar, e as soluções que também são aí propostas, não só no enquadramento da vossa situação, mas também no enquadramento mais geral sobre os concursos dos professores. Nós, toda esta comissão, de resto, penso que toda esta comissão e todos os senhores deputados conhecem bem o assunto que estamos aqui a abordar, o problema que foi criado. Todos reuniram convosco no âmbito de cada um dos grupos parlamentares. Também tivemos a oportunidade de vos ouvir já aqui na comissão. E o Partido Social Democrata lamenta a injustiça, lamenta profundamente a injustiça que foi criada, tanto mais que ela foi, como já aí ficou uma vez mais comprovado, o problema foi levantado a tempo de ser resolvido, sem problemas para a abertura do início do ano letivo e sem criar as situações de injustiça. Porque, de resto, depois de todos os acontecimentos, resulta claro para todos que houve, de facto, um erro, um procedimento muito pouco correto, tanto mais que isso fica claro a partir do momento que a própria tutela, depois de muito forçada, acaba por começar a dar um conjunto de possíveis resolução de problemas. Ora, quem quer resolver um problema é porque criou esse problema. E não nos parece que seja, mandando as coisas para as calendas gregas, que o problema possa vir a ser resolvido. De facto, preocupa-nos sempre quando este Ministério da Educação assim o faz, porque ainda hoje, por exemplo, nós tivemos um anúncio pomposo, como já o ano passado tivemos, de um conjunto enorme de assistentes operacionais, 1.500, mas hoje mesmo é dada a estampa de que nenhum deles está contratado, nenhum deles está nas escolas. E, portanto, tudo o que seja soluções para o futuro, não sabemos se não são anúncios ou se existe, de facto, uma vontade de os cumprir. E isto também não deixa de ser uma interrogação que nós fazemos em várias áreas da tutela, mas nesta em específico, que era o que é que seria dito se o ministro não se chamasse Tiago Brandão Rodrigues, mas fosse o professor Nuno Crato. O que é que não estaria a ser dito? Quero terminar dizendo o seguinte. A petição que vocês apresentam é pertinente, apesar de o objetivo principal dela estar lesado pela atuação do Ministério da Educação, mas também porque é preciso que cada grupo parlamentar assuma perante os portugueses aquilo que defendeu e defende, e essencialmente para que todos os portugueses percebam que esta situação não é só uma questão de vossa, dos professores e da vossa vida pessoal, mas está a afetar também os alunos e as escolas. E resumindo, Sr. Presidente, peço pedindo desculpa, nós continuamos obviamente solidários, atentos a esta situação e lamentamos que o Governo português não tenha querido resolver este problema atempadamente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Maria Augusta Santos, do PS.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento todos os colegas e colegas deputados e saúdo os peticionários. É um direito que têm virem à Assembleia da República a expor os vossos problemas, neste caso, enquanto profissionais da educação, enquanto professores. Reconheço bem, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista reconhece bem, as dificuldades que um professor tem, até porque temos muitos professores no Grupo Parlamentar, com colocações, às vezes, longe de casa. Eu própria, docente há 40 anos, em 1980 fui colocada aqui em Lisboa e sou do Distrito de Braga. Portanto, sei bem o que custa e sei bem as dificuldades acrescidas que isso acarreta. Contudo, deixem-me dizer que também é inquestionável que os professores se candidatam a escolas e se candidatam a zonas pedagógicas. E sabemos bem que todos os professores que foram colocados numa escola que indicaram como preferência ou numa zona pedagógica que indicaram como preferência. As necessidades temporárias, estruturadas em horários completos ou incompletos, são uma realidade dinâmica no seio de cada escola. Nós, a cada momento, podemos ter alterações que advêm de vários fatores que podem conduzir à existência de um horário completo ou de um horário incompleto para concurso. Sabemos isso muito bem. Os procedimentos do recrutamento em apreço de todos os concursos visam prover as escolas e todas as escolas de professores face às necessidades temporárias e permanentes de pessoal docente em cada ano letivo. Esta é uma forma de estabilizar o corpo docente e de dar às nossas crianças, aos nossos alunos, as condições necessárias para a sua aprendizagem. Sabemos bem também, foi público, que a intenção do Governo, face à situação que nos foi exposta e que nos é exposta por estes peticionários, que a intenção do Governo antecipar a abertura de um concurso interno para o próximo ano letivo. Esta opção é motivada pela preocupação que o Ministério da Educação tem pela situação de todos os docentes. Entendo que esta opção não é o resultado da assunção de um erro, porque todos os professores foram colocados em escolas ou em zonas pedagógicas para as quais se candidataram. Esta decisão visa permitir aos docentes redefinir eles próprios as suas preferências e as necessidades permanentes e temporárias que existirão. Deputada. Estamos certos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, vou terminar, Sr. Presidente, está certo que serão encontradas, desta forma, as medidas necessárias para a resolução de um problema que eu compreendo que afeta os professores e nem que afetasse um é digno de estarmos preocupados, porque gostaríamos que cada um estivesse exatamente onde quisesse. Tal não é de todo possível, como nunca o foi.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Joana Mortágua.
Olá. Obrigada. Esquerda. Bom dia, queria cumprimentar a professora Lígia e as professoras e professores que nós também já vamos conhecendo, não pelas razões que desejaríamos, mas vamos conhecendo, porque nos temos encontrado. E eu queria destacar alguns pontos daquilo que vocês aqui vieram trazer. Sabem quais são as limitações de intervenção dos grupos parlamentares nesta matéria e, portanto, também não esperarão que possamos trazer aqui nenhuma solução que o Governo não esteja disponível para avançar. Mas foram aqui comentadas duas coisas sobre a decisão do Governo, uma delas por parte do Sr. Deputado do PSD, que comparou com as várias atrapalhadas de concursos feitas pelo anterior Ministro. Não parece que seja uma situação comparável, porque eu de facto acho que isto não foi um erro, foi uma alteração às regras de concurso intencional, muito imprudente, mas não resultou de um erro. E o problema da imprudência com que ela foi feita é que ela não previu as consequências que teria na vida de professores e professoras como vós, que tiveram, depois de muitos anos em que conseguiram vincular e ter alguma estabilidade, recorrendo a um mecanismo que é um mecanismo legal da mobilidade, com a qual conseguiram previsibilidade, ao alterar esse mecanismo e ainda por cima, e isso é muito criticável, sem avisar que o iriam alterar e, portanto, sem clareza no processo, acabaram por criar uma situação de enorme injustiça. A prova de que o Governo reconhece a existência desta injustiça, ou de que reconhece a existência de que há um problema, é porque já disse que está disposto a corrigi-la para o ano. Se o Governo não reconhecesse que existiu aqui um problema, não diria que estava disposto a corrigir isto num concurso para o próximo ano. Nós, aquilo que sempre dissemos ao Governo, é que poderia haver alguma solução no plano administrativo. Aliás, endereçámos uma pergunta ao Governo no dia 29 de agosto, em que uma das questões que colocamos é que, quais são as medidas que no plano administrativo está disposto a tomar para resolver ou minimizar os problemas destas professoras e destes professores, porque nós temos consciência que no plano legislativo, para efeitos deste ano letivo, não há, qualquer solução teria de vir no plano administrativo. Também fizemos um requerimento para tentar compreender, afinal, porque acho que esta guerra de números não beneficia ninguém, não beneficia nem o Governo, nem as professoras e os professores que estão a fazer a sua luta de uma maneira muito empenhada e muito legítima, e portanto também endereçámos um requerimento para tentar perceber quantos recursos hierárquicos é que foram colocados. Queria saudar-vos por não caírem na armadilha possível que já foi tentada, não é? De pôr os professores contratados contra os vinculados e, portanto, por virem aqui dizer que a vinculação extraordinária de professores é, de facto, uma coisa importante, e queria saudar-vos por essa capacidade de perceber que as pessoas têm que estar juntos nas suas lutas e com solidariedade, e também pela perspectiva de futuro de nos trazerem aqui propostas para a revisão das regras de concurso no futuro. Terminar dizendo que nós demos a nossa opinião ao Governo nessa altura e através da pergunta e por todos os meios que tivemos de que seria desejável uma solução administrativa para esta solução, para este problema. Se é você, essa a vossa opinião, nós continuaremos a tentar fazer ver que qualquer solução, o Governo, de qualquer solução neste plano tem que ser administrativa, mas que de facto tem que haver correções para o futuro do ponto de vista da legislação dos concursos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por saudar os, acho que agora, 4.029 peticionários da vossa petição, nas pessoas dos docentes aqui presentes, que já vamos conhecendo. Como sabem, no Grupo Parlamentar do CDS temos mantido contacto convosco, a partir de alguns de vocês, temos acompanhado o que é que são as vossas diligências e temos dado com total honestidade o que é o nosso contributo e input para aquilo que pode ser o vosso, para um desfecho do vosso processo. Já tivemos a ocasião de fazer uma pergunta parlamentar, de resto todos os grupos o fizeram. No nosso caso, e pelo menos no caso do PSD, também não obtivemos nenhuma resposta, o que também não é propriamente uma novidade. Já demos conta em plenário por mais de uma vez, portanto, trouxemos ao plenário mais de uma vez este assunto, numa total discordância com a maneira como o processo foi criado, e podemos arranjar aqui muitos subterfúgios, mas o processo foi criado pelo Ministério da Educação por falta de transparência. Isso foi reconhecido também pelo Sr. Provedor da Justiça, e não se trata, este argumento de que os senhores professores foram colocados numa preferência por vocês indicada já se torna cansativo, não é isso que está em questão. A questão foi que sim, colocaram numa preferência que tinham à escolha, mas com um pressuposto de regras que não era comum entre o Ministério e os senhores professores, e este é que é o problema. Portanto, não vale a pena continuar a usar o mesmo argumento, porque o argumento não colhe, na nossa opinião. Portanto, este processo foi criado com falta de transparência e foi conduzido com uma série de omissões, e estou a tentar ser cuidadosa nas palavras, e com alguma gestão de expectativas que foi manipulada, como aliás nós tínhamos falado, pela barreira que constituiu o início do ano letivo. E, portanto, claro, arrastando uma solução até ao início do ano letivo, tornava-se, pelo menos do ponto de vista da opinião pública, difícil, e do ponto de vista prático, há que reconhecê-lo, difícil de resolver. O que é que o Ministério entende? entende que a solução não existe neste ano, portanto, também permito que se diga, o ponto é que o Ministério disse, vos disse a vocês azar, por um ano azar, mas para o ano vamos ter uma solução. Muito bem. A solução que o Ministério traz para o ano tem vantagens e tem desvantagens. Tem uma desvantagem genérica para o sistema, que é vai obrigar a uma... Porque tem que ser assim, vai obrigar a uma recolocação geral de todos os professores, portanto não é esta ideia de que é um pequeno ajuste para apenas quem quiser concorrer, isso não é legal, portanto na prática vai ser novamente e isso não é benéfico para o sistema. Por outro lado, tem uma vantagem para vocês especificamente, que é vai implicar necessariamente para cumprir as regras a abertura de um processo negocial, e nessa abertura do processo negocial sim, podem tentar colocar todas estas questões que nos falavam em sede dessa negociação. Eu conheço várias escolas, por exemplo no Barreiro, que estão com problemas claros por causa de professores, que é o vosso caso, que é o caso do vosso grupo, que tendo sido colocados não conseguem dar conta da situação em que estão, e portanto isto não serve nem a vocês nem às escolas. Estou a pensar numa escola em concreto no Barreiro que tinha 19 professores na vossa situação e que tem 19 baixas e portanto não é em benefício de ninguém. E sinceramente, acabo já dizendo que, embora nós possamos continuar aqui a dizer, e falo pelo grupo parlamentar do CDS, que vamos continuar a insistir, o Ministério tornou-se inflexível e a única solução que vocês têm neste momento para este ano são os tribunais. E eu lamento ter que dizer, mas acho que vale a pena dizê-lo com frontalidade em vez de andar às voltas. Não me parece que haja outra solução neste momento senão o recurso aos tribunais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar a professora Lígia Violas e a restante delegação aqui presente. De facto, é um regresso mais um, e temos estado também convosco noutras circunstâncias, também fora aqui da Assembleia da República, quando têm feito protestos relativamente a esta matéria. Eu gostaria de entender só um pouco mais em relação à vossa proposta da colocação administrativa para este ano, a ver se eu a entendi corretamente. Portanto, a ideia seria criar um supranumerário, ou seja, não seria para retirar alguém que tivesse colocado e, portanto, neste caso, uma espécie, vá, por assim dizer, né, de um acréscimo relativamente a esta matéria. Era um detalhe que queríamos esclarecer. De facto, o que nós consideramos em relação a isto é conhecido. Nós não acompanhámos a forma como o Governo desenvolveu este processo. Desde o início o dissemos e considerámos que esta questão dos horários não deveria ter ocorrido da forma que ocorreu. E evidentemente não estamos de acordo com a necessidade de haver um apuramento antecipado daquilo que são os horários e o seu lançamento e a normalização de um processo que por si só, como é, quer dizer, não é uma questão esporádica nem imprevisível, é uma questão que tem alguma regularidade e portanto também nesse aspecto merecia previsibilidade. E desde logo sinalizámos consequências que poderiam advir, que nós considerávamos muito, muito graves, nomeadamente a possibilidade de haver aqui alguma subversão e alguma destrução daquilo que é o princípio do respeito pela graduação profissional, que depois até nos tiveram a oportunidade da última vez de sinalizar que havia casos concretos relativamente a essa matéria. Nós também temos colocado que há aqui um problema que vos afeta e está relacionado com isto, apesar de ser de outro âmbito e que nós consideramos também merece ainda debate, que é a própria dimensão dos quadros de zona pedagógica, que isto também é um pesadelo. Eram muitos mais, foram reduzidos para 10, se não estou em erro, e portanto isto aqui ajuda a catapultar os professores para distâncias absolutamente inimagináveis e portanto parece-nos que é um problema que tem de ser atacado de frente. De facto, nós assim que tivemos noção daquilo que estava a acontecer em relação à situação que vocês aqui nos relatam, nós inclusivamente na nossa declaração política que fizemos, ainda no decurso da Comissão Permanente da Assembleia da República, logo a sinalizámos, fizemos logo um alerta que isto estava a acontecer e que deveriam ser tomadas medidas para que houvesse uma alteração da situação. E nós consideramos que o Ministério da Educação tinha no seu poder e tem ainda, na verdade, a possibilidade de solução política para esta matéria. E tem. Haja vontade, não é? Portanto, eu diria que não há só uma questão de tribunais, há também de manifesta vontade política, se houver. Essa é uma questão fundamental e por isso também aqui presumo eu que aqui estejam também por causa dessa matéria, para fazer essa pressão. Dizer que o PCP acompanha aquilo que têm vindo a colocar relativamente a esta matéria, as preocupações, o que é que podemos fazer aqui também. Vamos continuar, fizemos uma pergunta ao Governo também, ainda não obtivemos resposta e colocámos também a questão dos recursos, bom, enfim, uma série de aspectos que vocês também tiveram a oportunidade de receber. E de facto falta aqui algum retorno relativamente a isso. Dizer ainda que nos parece, tendo em conta todas as questões que existem, que são muitas, mereciam uma intervenção mais de fundo e por isso apresentámos uma proposta, uma iniciativa legislativa, um projeto de lei com vista à alteração do regime de recrutamento e mobilidade do pessoal do centro dos ensinos básico e secundário, e estou mesmo a terminar, que além destas questões dos quadros de zona, das questões da mobilidade, creio que seria um passo positivo também no sentido da clarificação de todos estes procedimentos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra, não sei quem vai fazer, é o Paulo. Então, passaria então a palavra ao Dr. Paulo Fazenda, para iniciar esta última parte da nossa reunião.
Obrigado. Tá. Olha, Srs. Deputados, muito bom dia. Registámos aqui, portanto, o que os senhores acabaram de nos dizer. Há aqui uma situação que convinha para já esclarecer e que diz respeito, portanto, a esta situação da possibilidade de uma colocação administrativa, que ela poderia ser claramente viabilizada através dos recursos hierárquicos. Sucede que a resposta da DGAI, portanto, aos recursos hierárquicos, em alguns casos já foi dada e baseia-se em argumentos falaciosos e que não encaixam sequer na lei. E eu passaria aqui até a demonstrar isso a partir de um recurso hierárquico recente, portanto, referente agora ao dia 18 de outubro, em que o jurista que o faz, que é o Dr. José Pontinha, refere no ponto do direito, portanto, na análise jurídica que preferiu, na parte 3 do direito, no ponto 12, diz o seguinte: no sentido da persecução dessa otimização dos recursos humanos existentes, colocada pelo legislador a cargo do DGAI, foi decidido que no concurso da mobilidade interna para 2017-2018 apenas seriam considerados os horários completos declarados pelas escolas. Ora bem, eu gostaria de saber onde é que isto tem cobertura legal, quer no decreto-lei, quer na portaria que regulamenta um concurso. Gostava de saber onde é que o senhor se baseou. Exatamente, porque isto depois também vai pôr em causa o que o senhor Primeiro-Ministro afirmou ao dizer que os problemas relatados aos professores não resultam da alteração de regras de concurso. Portanto, então, houve ou não houve alteração às regras de concurso, que não estão decretadas nem em portarias, nem em decretos-leis, nem em nada. Mas depois, ainda existe aqui mais outra situação, no próprio parecer, ainda do direito, no ponto 18, diz então o Dr. José Pontinha, tem pois fundamento legal que haja uma sequencialidade nos horários dos completos para os incompletos que são colocados a concurso na mobilidade interna e na reserva de recrutamento. Ora bem, na mobilidade interna isso não existe, porque como diz o próprio, no próprio artigo número 7 do Decreto-Lei 28 de 15 de março, na parte da candidatura, no ponto 1, na formulação das preferências, é referido que a formulação das preferências é feita por agrupamentos de escola ou escolas não agrupadas, conselhos ou quadro de zona pedagógica. Esta sequencialidade que é aqui referida apenas se passa para a contratação inicial. Ora bem, na contratação inicial, justamente no artigo 9 desse mesmo decreto-lei, número 28/2017, 15 de março, na parte das preferências, no ponto 8, diz o seguinte: os candidatos à contratação a termo resolutivo podem manifestar preferências para cada um dos intervalos seguintes: a linha A, horário completo; a linha B, horário entre 15 e 21 horas. A linha C, horário entre 8 e 14 horas. Para cada uma das preferências manifestadas, os candidatos são obrigados a respeitar a sequencialidade dos intervalos de horários, do completo para o completo, do anual para o temporário. Mas isto é para a contratação. Isto não é para a mobilidade interna. E, portanto, aplicaram uma situação que está regulamentada para a contratação, aplicaram-na na mobilidade interna. Portanto, não pode acontecer. Exatamente. E, por último, no ponto 24, diz, desse parecer, da parte do direito, diz, por último, não se pode falar em ultrapassagem quando estão em causa dois concursos distintos. Ora bem, justamente na secção 3 da abertura dos concursos do artigo 6, é claramente aqui referido, no seu ponto 4, que a abertura dos concursos referidos nas alíneas A, e que vai da mobilidade interna, contratação inicial e reserva e recrutamento, obedece ao princípio da unidade, traduzido na apresentação de uma única candidatura, aplicável a todos os grupos de recrutamento e a todos os momentos do concurso, não dos concursos. Ou seja, as reservas de recrutamento são apenas uma fase do mesmo concurso. Mas a lista de ordenação, quer para a mobilidade, quer para a contratação inicial, saiu no dia 25. Portanto, saiu a lista de ordenação. E quando um candidato que tenha obtido colocação no dia 6 de setembro, através da primeira reserva de recrutamento, não foi o candidato número 1 que foi colocado, foi, suponhamos, o candidato 240, porque o 239 tinha sido colocado na mobilidade interna. E, portanto, dá-se apenas uma sequência de quem ainda não ficou colocado, continua-se por ali. Isso decorre durante todas as reservas de recrutamento. Portanto, isto é o que está aqui referido neste parecer, que depois foi acolhido pela diretora de Serviços Jurídicos e Contenciosos, a doutora Susana Castanheira Lopes, Maria Luísa Oliveira, que é do DGAI, portanto, a Diretora-Geral da Administração Escolar, e pela Secretária de Estado Adjunta da Educação, a doutora Alexandra Leitão. Portanto, é isto que nós temos aqui neste parecer. Três pontos que são completamente contra tudo aquilo que está regulamentado. E isto, se nos fosse dado deferimento, portanto, poderíamos, enfim, levar a uma colocação administrativa. Só mesmo uma situação para terminar. Ainda temos aqui mais outra situação, portanto, indicada pela doutora do Serviço Jurídico, a doutora Susana Castanheira Lopes, que diz o seguinte: importa sublinhar que o Decreto-Lei número 132/2012, de 27 de junho, na sua redação atual, determina que, para os efeitos de colocação, cabe aos candidatos manifestar preferências por horários em agrupamentos de escolas ou em escolas não agrupadas. Preferências por horários. Quando diz aqui claramente no tal ponto, no tal artigo 7 da candidatura, no ponto 1.2, a formulação é feita por preferências de agrupamentos, quem é que está a preferir horários? Até os desconhecíamos, não é? Porque no momento em que fizemos a candidatura, que decorreu entre o dia 31 de julho e o dia 4 de agosto, não sabíamos dos horários que vinham sequer a concurso, porque eles só são solicitados às escolas a partir do dia, na nota informativa, do dia 8 de agosto. Obrigado.
Não sei quem vai passar a palavra, sim, com certeza.
Passo o micro. Eu queria continuar a reforçar que nós não nos vamos conformar, nem o podemos fazer com isto que nos aconteceu. Quem não cumpriu o que está decretado não foram os professores, foi infelizmente o Ministério da Educação. E os professores não podem pagar por um erro do Ministério. Se não continuamos, é sempre uma guerra entre o mais forte e o mais fraco, em que sabemos sempre que quem paga é o mais fraco. E nós, desde o dia 25, desde o dia que saímos à rua, não nos conseguimos conformar com aquilo que nos aconteceu e com aquilo que nos tem acontecido nestes últimos anos. Há um momento em que nós temos que dizer, vamos parar. Os professores que cá estão e os professores pelo qual nós temos lutado, não são professores que estão deslocados. Todos nós, professores, sabemos que é estar fora da nossa zona geográfica. O grande problema é que nós andamos nisto há muitos anos. A maioria de nós já tem a maioridade em termos de saídas de casa. Eu posso falar do meu caso concreto. Eu nunca trabalhei na minha zona de residência. Tenho 18 anos de ensino. Todos nós corremos atrás
da tão esperada efetivação pertencer aos quadros para estabilizar. E o que é que acontece? O Ministério este ano resolve alterar, ou seja, reverte toda a lógica. A lógica da estabilidade do corpo docente é completamente atropelada. Porque eu nunca estive, eu sou a professora de São João da Madeira, que está colocada em Almeida, sou uma pessoa pouco graduada, de acordo com o nosso primeiro-ministro, eu não o sabia, pensava mesmo que, pronto, que tinha a minha graduação, o meu respeito, porque há regras estabelecidas dentro da docência inalteráveis e que todos nós respeitamos, à nossa média final do curso, acresce-se um ano, que tem a ver com o nosso tempo de serviço. Sempre estive, sempre trabalhei há 18 anos em horários completos, anuais, sempre fiz parte do corpo docente do Ministério da Educação, tenho avaliações de desempenho, tenho escolas que podem comprovar, se existirem dúvidas, qual é o nosso desempenho prático, mas não é isso que está em causa. E eu só queria apelar a todos os senhores deputados desta comissão para continuarem, porque são a nossa esperança. Nós batemos a todas as portas. Neste momento, esta comissão, digamos, a Comissão de Educação, é a nossa esperança. Por isso, acreditamos também num Estado de Direito e numa democracia e gostaríamos mesmo muito que todos continuassem a interceder por nós e não deixassem cair por terra toda esta nossa luta, porque eu acho que também a nossa vida também é feita de lutas e gostava mesmo que todos vós e mesmo o Grupo Parlamentar do Partido Socialista que apelem, porque eu que nos sei que a decisão não está aqui dentro, a tomada de decisão, mas também se nós não acreditarmos que todos juntos consigam reverter esta situação, as nossas esperanças morrem e não é parte, eu acredito que quando o Tribunal decretar alguma coisa, já nós esquecemos que tínhamos um processo. O mais lógico neste momento, por exemplo, para mim, é desvincular-me do Ministério da Educação e partir para outros, infelizmente, para outras formas de trabalho. É o que nos espera.
Muito obrigado. Chegámos ao fim desta audição. Tem 20 segundos para fazer uma intervenção. Não sei se chega, mas já chegámos ao fim, já estamos em 11 minutos, mas...
Em 20 segundos agradecer, dar bom dia e dizer o seguinte... Poderá ser um sentimento de impotência que nos traz aqui, mas não com sentimento de derrota. E as declarações da senhora deputada Maria Augusta Santos fazem transparecer aquilo, o estado caótico e de crise em que a educação em Portugal está, porque afirmou aqui que há mais de 40 anos entende e compreende a situação dos professores. Isto também demonstra que de 40 anos para cá nada mudou e a educação está caótica a este ponto. Muito obrigado. Eu quero dizer que estamos à espera da resposta da carta do Sr. Presidente da República. Quer dizer que os tribunais, e acreditar, não serão a única esperança desta comissão, que saia um relatório com todos os testemunhos que foram solicitados às federações sindicais, também ao Dr. Filinto Lima. E, portanto, ainda temos a palavra do nosso Presidente da República, que nos últimos tempos este governo não aprendeu que as manchas devem ser prevenidas e não se devem deixar acontecer. Que a educação não aconteça. É esse o meu apelo.
Obrigado. Muito obrigado. Chegámos ao fim desta petição. Agradeço a todos os que estiveram aqui presentes, já a doutora Lígia Violas, Dr. Paulo Fazenda, Rosário Justosa, Manuel Almeida, Mariana Lopes, Marta Alves, Silva Caetano e Clara Conde, e espero que haja movimentos.
Obrigado.
Obrigado.